Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presença extraordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Para darmos início ao trabalho, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a pressão de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Edival, vereador doutora Trícia, vereador professor Marcos, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula, havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele vai fazer prosperará. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Salmo 1.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 10 dias do mês de novembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 195/2022, de autoria do vereador João Feitosa, concede título cidadã Ana Polina, senhora Maria Pilar de Lima, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 196/2022, de autoria do prefeito, recepciona no âmbito do município de Anápolis normas federais e estaduais de proteção ao meio ambiente, a saber: Lei Federal 2.651/2012, Decreto Federal 6.514/2008, as Leis Estaduais 18.102/2013, 8.104/2013, 20.694/2019 e o Decreto Estadual 9.710/2020 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 197/2022, de autoria do prefeito, institui o Programa de Ensino Complementar Educanápolis por meio da Plataforma Virtual de Ensino e Aprendizagem, no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 198/2022, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos da Lei 2.699, de 1º de setembro de 2000, cria o Conselho Municipal de Educação de Anápolis e revoga o artigo 14 de 2.822, de 28 de dezembro de 2001. A Lei número 3.341, de 6 de janeiro de 2009, da outras providências. Não houve escrito para uso da palavra. Grandes expedientes usaram a palavra João Feitosa, Desmar Fortunato, Ari Rosa, Domingos Paulo de Souza, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos em segunda votação. Projeto de ordinário número 169/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Cultural e Esportiva de Envilaça, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de ordinário número 174/2022, de autoria do vereador professor Marques, institui a Política Municipal de Esporte e Lazer no município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de ordinário 159/2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 10, da Constituição do Estado de Goiás e artigo 103, inciso 7º da Lei Orgânica do município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votados requerimentos, indicações, usaram a palavra pela ordem, Jean Carlos. Comunicações, usaram a palavra Luzimar Silva, Camilo Espíndola, Policial Federal Suender, Jean Carlos. Sem mais nada, se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou para o dia 16 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinário número 199/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a Política Municipal de Incentivo à Economia Criativa no município de Anápolis, da outras providências. correspondências. Vereador Luzimar Silva justifica sua ausência na sessão por motivo de força maior. Sem mais correspondências, projeto, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da WebTV, registrando a presença em plenário do jornalista e radialista âncora da Rádio Imprensa, Nilton Pereira, sempre se faz presente aqui durante as sessões ordinárias, também Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester. Nós não temos inscritos no espaço do Pequeno Expediente, embora o espaço do Grande Expediente já está devidamente lotado, com o vereador Eli Rosa inicialmente inscrito, na sequência João da Luz, Zé Fernandes, Domingos Paula e Jackson Charles. Com a palavra, vereador Eli Rosa.
9h43, o primeiro a usar o Grande Expediente é o vereador Eli Rosa, ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir.
Senhor presidente, bom dia a todos que fazem presente aqui nessa casa, senhor presidente. Bom dia a todos os servidores dessa casa, sobretudo os que fazem parte da grande ajuda que torna possível o nosso trabalho aqui, senhor presidente. A imprensa, todos que nos ouvem. Senhor presidente, o motivo de vir aqui é, primeiro, parabenizar a nossa Anápolis por ter hoje um prefeito que, viajando ao mundo, levando aqui os seus projetos sociais para ser discutido, difundido em várias partes do mundo, sobretudo na Europa, senhor presidente. E Anápolis ganha muito tendo em vista, vamos dizer assim, a implantação desses programas, desses projetos sociais que tornam melhor o ser humano, que tornam melhor o cidadão, no sentido de estar formando essas pessoas, principalmente os jovens, para ser melhores a cada dia, senhor presidente. E com isso, claro, levando a nossa cidade sendo lembrada de um motivo importante, uma motivação muitíssimo interessante, quando se fala da grandeza que é o ser humano, que é a vida humana, é óbvio que nós precisamos relembrar, discutir a cada dia mais essa questão do nível do desenvolvimento humano e, com certeza, esse projeto vem somar muito nesse sentido, senhor presidente. Uma outra questão também que tem a ver com Anápolis, tem a ver com meu amigo Samirão, né, que é o grande Samir Rajá, parabenizá-lo pelo feito, né, da sua filha, contribuir com o avanço da medicina no nosso país de forma muito importante, principalmente para o paciente que precisa do SUS. Quando se fala de paciente grave, tratando das doenças cardíacas e também das doenças oncológicas. E com certeza, senhor presidente, e aí eu espero, eu oro, eu rezo, eu faço tudo que for preciso para que a doutora Ludmilla, então, se engrena a cada dia mais nessa gestão vindoura e que, quem sabe, então, ela possa ser convidada para ser ministra da Saúde. E com certeza absoluta, eu tenho certeza que a Anápolis será muito bem representada e muito mais o paciente que precisa do SUS. Ela, que é uma médica experimentada, uma médica que vê com certeza absoluta, porque ela trabalha essa questão da tabela do SUS, ela conhece muitíssimo bem e essa é a grande esperança para o paciente, aquele paciente que precisa desse convênio, que precisa desse instituto que é universal. Então, o SUS é um grande programa e nós precisamos de grandes profissionais engajados nessa questão que possa, então, dar acessibilidade, que possa, então, dar produtividade e que possa, então, dar qualidade, que são esses três pilares defendidos pelo projeto, defendido por essa lei, defendido por esse grande instituto que é o SUS. E a doutora Ludmilla, Já disse e repito, com certeza absoluta, é uma grande representante nossa lá nessa equipe de transição do nosso país, da nossa gestão, que com certeza Deus está à frente e nós temos que respeitar os resultados da urna, respeitar a nossa Constituição e muito mais, não deixar com que toda a nossa Constituição Federal de 1988 possa ser colocada em segundo plano. Nós precisamos e parabenizar o povo brasileiro, parabenizar os profissionais, os produtores rurais, os profissionais liberais, os empresários, que estejamos atentos, senhor presidente. E a Anápolis sai muito bem nessa questão, com a nossa doutora Ludmilla nos representando nessa equipe de transição. Muitíssimo obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, vereador João da Luz.
São 9 horas e 48 minutos, grande expediente, cada vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. Agora será a vez do vereador João da Luz. Vereador João da Luz é do PSC e vai usar a tribuna agora. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o vereador Felipe de Paula, vereador Andréia, vereador José de Fernandes, todos os vereadores. Cumprimentar os pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchete. Queria só registrar a importância de todos estarem acompanhando a COP27, né, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que está acontecendo nesse momento. O Brasil tem uma participação importante, inclusive tem dois programas que acontecem nesse momento no Brasil que às vezes as pessoas não têm conhecimento, é importante pesquisar e participar do programa, que é o Metano Zero e os créditos de carbono. E eu queria deixar uma reflexão. O que é que você está fazendo para preservar o meio ambiente? E o que nosso município, a cidade de Anápolis, tem feito para preservar o meio ambiente? Eu vi com preocupação uma notícia da quantidade da nossa população mundial. Nós passamos a marca de 8 bilhões de habitantes. Por isso que eu chamo para reflexão. Quanto mais habitantes, mais produtividade, mais produção. E isso tem que haver o que é a exploração do meio ambiente para poder sustentar tantas pessoas. Então eu chamo para essa reflexão. Mas o meu assunto principal hoje é a respeito de uma lei aprovada pelo Legislativo Anapolino, é a Lei 3167, de 7 de dezembro de 2005. Essa lei foi sancionada pelo prefeito da ocasião, o prefeito Caio. É a lei que assegura o fornecimento de material e medicamentos para os diabéticos da cidade de Anápolis. Quais são os materiais que é obrigação do município fornecer para essas pessoas? Insulina, antidiabéticos orais, reagentes para exames, seringas para aplicação de insulina, tiras reagentes, adoçantes, material de informação para controle da doença. Estou trazendo esse assunto aqui, líder, o prefeito, tem uma interrupção interessante junto à pasta. Eu também tenho uma interrupção até bastante relevante junto às pastas. Mas eu provoquei o secretário de saúde, né? Pedi informações do secretário de saúde e ele não trouxe para mim. Não trouxe para mim informações com relação ao atendimento dessas pessoas. E eu tenho recebido no meu gabinete várias pessoas, várias, mas muitas mesmo, vereador Zac, reclamando a respeito desses insumos para os diabéticos. E aí nós fizemos essa provocação do secretário, pedindo esclarecimento para ele sobre atender essa demanda dos diabéticos na cidade de Anápolis. O secretário de saúde não me respondeu. Então hoje eu estou trazendo um requerimento, pedindo esclarecimento para o secretário de saúde o porquê que esses insumos dessa atenção para essas pessoas não está sendo acontecendo. As pessoas estão reclamando latentemente no meu gabinete. Eu acho que vários outros vereadores estão recebendo essa reclamação. Vereador Jacques, muito bem.
Você tem razão. Todos nós recebemos esse pedido de socorro.
hospitais para as pessoas que necessitam dessa medicação. Eu, particularmente, também fui acionado por algumas pessoas um dia. E eu tive o zelo de averiguar o problema. A Prefeitura Municipal enfrenta um problema muito sério, vereador Jorge, que é o quê? Que chama-se o processo licitatório. As empresas, às vezes, ganham licitação e não conseguem fazer a entrega daquilo que ela ganhou. Então, nós tivemos problemas de demora, inclusive algumas disseram que foi problema de falta, que a fábrica não forneceu o leite, ou teve até casos de leite que também não foi entregue por esse motivo. E no caso específico do diabético, realmente a empresa que ganhou a licitação, ela não entregou no tempo hábil essa medicação. Então, assim, o seu requerimento é um requerimento interessante, acho que é válido, é interessante ter sempre essa alerta, e, obviamente, o secretário vai te explicar mais ou menos, tecnicamente, o que eu estou te dizendo aqui. Mas que existe uma preocupação, não só do secretário, mas como do prefeito, de manter a regularidade disso em dias, né? Tem feito até, inclusive, um jogo de cintura por parte do secretário para que não haja a ausência dessa entrega desses medicamentos para os diabéticos em função disso. Mas que o motivo maior foi realmente questão problemas técnicos, de uma recorreu, a outra ganhou, e deu problema burocrático na licitação. Então, esse é o problema, é esse o motivo pelo qual houve esse atraso e às vezes acontece o atraso. Mas eu vejo pertinente o seu requerimento, é importante mostrar a sua preocupação e, obviamente, dar uma satisfação para as pessoas que nos procuraram pedindo socorro. Eu vou falar.
Vai para a venda. Com relação a essas soluções pontuais que o vereador líder do prefeito falou agora, que eu acredito que você vai também querer uma resposta de lá, através desse requerimento, tomara que tenha, porque eu também já fiz outros requerimentos que tem há mais de um ano que não teve a resposta. E aí eu acredito que a sua fala vem no sentido de comunicação, nem sempre é a solução que você quer, mas o andamento que está tendo em cima das demandas que chega para o senhor, igual chega para todos nós, os colegas aqui. E essa comunicação está muito complicada mesmo. Deixo aqui esse registro aqui, tomara que o seu requerimento seja atendido com mais celeridade.
Obrigado, doutor José Fernando. Eu agradeço o vereador já é um adiantamento da resposta, mas nós precisamos da solução, né? Porque nós precisamos ter esse medicamento à disposição, porque já teve pessoas internadas em estado grave pela falta desse medicamento. E, infelizmente, o diabetes. Esse medicamento ele não pode esperar. E a reclamação é que a falta já perdura 2 meses. Então, é importante que nós temos aí uma resposta imediata do nosso secretário de saúde, doutor Júlio. Eu queria também, rapidamente, que nós estamos com uma lei orçamentária anual. E, inclusive, o legionário vereador Elisosa, que é o relator da LOA este ano. Nós encaminhamos aqui algumas emendas solicitando a atenção do executivo para outros setores da cidade que contribuem com o imposto, que pagam seu imposto e que às vezes os olhos do executivo não estão voltados para essas regiões. Como, por exemplo, o bairro Renato Espírito. Imagina o quanto o bairro Anápolis Cristo tem contribuído através do IPTU. E nós construímos lá uma praça no Anápolis Cristo que dê ali um grau de satisfação do retorno, do valor investido, né? Porque o contribuinte ele paga o imposto, ele espera o quê? Ele espera ver o valor investido. E o Anápolis Cristo tem uma praça ali bacana, ali tem vários locais para construção de praça. E a gente não vê essa praça sendo construída no bairro Anápolis. Então, a gente prevê, a gente está pedindo que a previsão orçamentária presta praça em vários outros bairros que não tem essa atenção do executivo. Não é porque um bairro considerado nobre que não precisa de um retorno. Se você, você contribui, é igual o condomínio hoje fechado. Normalmente os investimentos ele é rateado, tá bom. Na cidade é a mesma coisa, por exemplo, os moradores da nossa cidade esperam que dê o retorno do, do que é contribuído na forma de investimento. Eu acho que uma praça nesse bairro seria extremamente relevante o executivo considerar no orçamento para o ano que vem. Então tem várias outras essas emendas aqui que nós estamos apresentando na lei orçamentária anual, na 2023, em outra oportunidade eu quero estar mencionando para vocês a importância desse investimento retornar para esse quadro. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, José Fernandes.
Vereador Zé Fernandes, que é membro da mesa, ele é do MDB, vai usar a palavra no grande expediente, ele tem 10 minutos e a gente acompanha a fala do vereador José Fernandes. 9h59.
Projeto que está em votação, já foi feita a votação na semana passada, a primeira votação e aprovada, e hoje vai ser feita a segunda votação. E é importante porque esse projeto eu considero uma das matérias mais relevantes que eu, como vereador, trouxe para essa bancada, que trata, que versa sobre a contratação, o vínculo de novos servidores para o município. E eu escutei aqui a sessão à distância, porque eu não pude vir na quinta-feira, e eu achei importante subir aqui para trazer uma linha do tempo, para explicar para a sociedade, principalmente, o que está acontecendo. Esse projeto de contratação vem sendo feito uma das formas há alguns anos já. E isso não tem trazido sossego, estabilidade para o servidor, porque não tem nenhuma estabilidade. Pontuamos sobre isso aqui já no dia 12 de abril. No dia 7 de abril, eu vou fazer uma linha do tempo para todos entenderem, no dia 7 de abril abriu-se mais um edital de chamamento para contratação de profissionais de saúde, aqui em Anápolis. No dia 11, começou a... Dia 11, véspera de levar as inscrições na secretaria, começou a aglomerar o pessoal lá na secretaria à noite, de tarde, começou a partir de meio-dia. E essas pessoas foram aglomerando, a ponto de eu receber várias mensagens. Eu fui lá para saber o que estava acontecendo. E eu já mostrei isso aqui. Foi um caos aquilo ali. Gente comendo no chão, gente não tem onde o banheiro para ir, esperando outro dia para fazer a inscrição. Numa corrida para chegar primeiro, que quem chegasse primeiro ia ser o contratado. O procurador, de uma forma muito razoável, foi lá então e colocou uma senha para o pessoal já ir embora e chamar a senha no outro dia, para eles não passarem a madrugada toda lá. E assim foi, esvaziou, alguns ainda insistiram e continuaram lá. No dia 12 de abril eu subi então na tribuna e expus, olha, tem três formas de contratação. A que está sendo feita por aqui é a pior que tem. Não tem estabilidade nenhuma, no feriado não recebe, não tem direito a atestado recebendo, licença maternidade, luto, não tem nada. Está ruim. Vamos melhorar isso daqui. A contratação temporária já ganha direitos, mas é temporário. Não é ideal igual concurso, que seria a última forma, a melhor forma, que é a que eu defendo. Fomos então para o Ministério Público, dia 3 de maio. 3 de maio, sentei com o promotor e falei, promotor, lá o entendimento do MP... Aqui em Goiás, nas outras cidades, Palmelo, Santa Cruz de Goiás, Cristianópolis, é que essa forma de credenciamento não agrega, não soma, é uma forma de usurpar o concurso. Isso aí já há o entendimento do MP, Estado de Goiás. E aqui em Anápolis está acontecendo isso. O promotor entendeu, escutou as demandas e no dia 30 de junho, eu estou aqui com a recomendação dele e aqui eu vou colocar as iniciais da recomendação do promotor daqui de Anápolis. Considerando a investidura no cargo público, considerando a lei da Constituição, considerando a Constituição Estadual, considerando a resolução normativa e a instrução normativa do Tribunal de Contas do município, considerando as irregularidades que o Tribunal de Contas viu nesse edital, considerando as denúncias anônimas, não foi meu caso, as representações, que foi um dos meus casos, considerando isso, resolve. E esse resolve chama o prefeito e o secretário para conversar e eles chegam no entendimento de que é ruim mesmo essa seleção e que agora vem a melhora. Em setembro, o prefeito traz aqui para essa casa um projeto que nós estamos votando agora. Isso significa que vai trazer mais estabilidade para o servidor, mas é temporário, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o ideal é que seja concurso, que tenha estabilidade o resto da vida. E aqui eu quero elogiar o papel da nossa Câmara, da mesa diretora aqui, que trouxe, sexta-feira eu assinei o nosso projeto aqui, que vai fazer o concurso. Câmara Municipal, concurso. Aí sim, nós estamos falando de estabilidade, direitos, independente de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu acredito que esse projeto vem a calhar com o que eu considero, até nesse momento, uma das maiores vitórias do que eu posso contribuir com a minha pessoa nesse mandato. Mas, absolutamente, quero glórias para o doutor Zé Fernandes, vereador. Não é isso. Eu acredito que aqui é um trabalho em várias mãos. É a Câmara Municipal também que está participando para melhorar a forma de contratação. Pois não, vereador.
Senhor Fernando, vereador, é importante a sua fala, porque da mesma forma, você foi crítico, né, ao formato de contratação daquele credenciamento. Muitas vezes, em muitas vistorias que a gente faz aí nas unidades de saúde, há uma reclamação muito grande, né? Então, realmente, esse formato atual, como você, a vassouria disse, não é o melhor, mas, porém, vem ajudar. Em especial, aqueles profissionais que ficam à mercê, né, de situações totalmente sem direito. Então, é importante, sim, né, como falei, vi muitos servidores junto comigo aí, conversando e reclamando desse formato de credenciamento. Naquela época que foi criado aquele tumulto lá, onde também fui lá, né, analisar a situação. Então, eu creio que Vossa Excelência tem certeza no que fez e conta com o meu apoio aí, e realmente é uma forma melhorada, não é a ideal, mas é uma forma melhorada.
Parte, também. Muito obrigado, José Fernandes. Também ressaltar aqui que o senhor, de forma atenta, né, provocou também essa revisão, essa apresentação dessa proposta pelo Executivo. Então foi um papel importante, porque de fato nós sabemos que o município muitas vezes se esbarra em situações que exigem uma excepcionalidade. E isso ocorreu mesmo na pandemia e pode ocorrer em situações diversas. Agora, o que importa é que seja sempre de forma regulamentada e limitada e de forma prestigiar sempre o concurso público. Eu sou, né, fico no nosso registro aí da atuação do senhor, de certa forma foi o que provocou aí essa proposta e certamente quem ganha com isso é o próprio executivo, que vai ter aí a definição de forma clara e precisa das situações que podem, né, ocasionar, e de forma respaldada legalmente, as contratações temporárias e que, de certa forma, são bem limitadas. Espero, né, que nós possamos aí ir saneando essas lacunas, preenchendo através do concurso público, e certamente assim será. Eu vou falar.
Essa provocação do edital vinha num condão de urgência e de emergência num serviço que é importantíssimo. Mas a gente colocou na época, na tribuna, que estavam sendo contratadas 50 categorias de profissional de saúde. 50? Que urgência é essa de 50? Seria a tradução de que a realidade era o caos. Agora, por exemplo, a Câmara está oferecendo 19 cargos agora, 19 tipos de funções diferentes via concurso. Vai trazer estabilidade até a aposentadoria desse novo servidor. Isso sim. Isso é um exemplo. Então, deixo aqui registrado sobre essa matéria que melhorou, mas não é o ideal, porque ainda é temporário. Absolutamente sem querer trazer glória para uma pessoa, não é isso. Aqui é uma forma de aperfeiçoar o que está sendo oferecido para a sociedade. Não há uma disputa esquerda-direita ou situação-oposição A versus B, não é isso. Aqui é aprimorar o que é necessário fazer. Era isso, presidente, que eu queria falar? Pois não.
Verdade, sua fala, Cadu, na verdade. É bom que se deixe bem claro que a melhoria de um processo de contratação, ela pode acontecer sempre que houver sugestões e opiniões que possam realmente trazer benefícios sem causar a questão da desvalorização do servidor público. Eu, particularmente, assim como todos os vereadores, somos favoráveis à contratação e ao concurso público. Agora, a excepcionalidade, e aí a lei, quando aprova aqui 50, ela não quer dizer que vai contratar 50. Já é uma previsão que, caso haja necessidade, esteja autorizada a contratar até 50. Agora, o vereador Jean fez uma fala interessante. É a gente fazer uma excepcionalidade, mas que não dê tanta tranquilidade e não dê tantas garantias para que não infrinja e não comprometa o concurso público. Agora, pode melhorar algum ponto ou outro? Pode. É o que está acontecendo aí. Mas eu reafirmo que todas essas garantias, elas devem ser mantidas lá no concurso público. E vale ressaltar também que toda essa contratação, antes de ser contratada, foi publicada no Diário Oficial, e as regras foram ali contidas. O problema é que o cidadão, antes de contratar, ele concorda com tudo. Depois que se contrata, aí ele começa a buscar situações adversas para poder se sustentar ainda mais naquele cargo que é excepcional e é temporário. Eu vou falar.
Obrigado pela contribuição, vereador Jacques. E termino o raciocínio aqui falando que a excepcionalidade vem acontecendo desde 2017. Já deu tempo para a gente amadurecer nesse processo leis como essa daqui, que é elogiável, mas pode melhorar com o concurso. Obrigado, agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Na sequência, o próximo orador, vereador Domingos Paula.
São 10 horas e 10 minutos. Vereador Domingos Paula, vice-presidente da Câmara.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está aqui no plenário, nos acompanhando. Quero fazer um cumprimento especial. Minha filha que está aqui, bebê a sessão hoje aqui, né? Um abraço, papai te ama. Cumprimentar você que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Manchester. Antes de entrar nesse tema do Dr. Zé Fernandes, que eu desconcordo de algumas falas dele, eu quero só dar um recado ao vereador que está aqui presente na sessão. Assim que terminar a sessão, a gente vai reunir ali para a gente poder debater sobre a LOA, que alguns vereadores apresentou emenda. Então a gente vai reunir, porque amanhã a gente já vai deliberar e já solicitei ao presidente dessa casa que possa deixar a sessão de segunda-feira exclusiva para a gente poder votar a LOA. Então, dizer a todos os vereadores, assim que terminar a sessão, a gente vai conversar a respeito das emendas, se a gente vai acatar, se vai coisa ou não, tá? Então, assim, não saia, depois de acabar, vamos reunir e conversar para a gente poder chegar no acordo. Porque tem alguns vereadores que apresentou emenda bem acima do valor, sem demonstrar de onde que vai ter esse recurso. Então, assim que acabar, a gente vai conversar sobre isso. Presidente e vereadores, agora eu quero falar sobre a fala do vereador Dr. Zé Fernandes aqui na tribuna. Vereador que é do contra. Quanto melhor, pior. Você que está ouvindo a sessão, que ouviu o discurso do vereador Dr. Zé Fernandes, eu quero fazer uma pergunta a você. Quando veio a pandemia no nosso país,
qual o município do Brasil que não precisou de fazer contratação de emergência de profissional na área da saúde? Qual o município desse país que não precisou de fazer essa contratação? E aí, eu vejo vereador aqui fazer um pronunciamento dizendo que quando foi fazer o credenciamento, o vereador foi lá para poder ver os profissionais que estavam na fila para poder ser contratado. Aí eu quero fazer uma outra pergunta a esse vereador que foi lá. O senhor, porventura, foi lá na casa daquela pessoa que tinha alguém lá na unidade de saúde que estava morrendo, precisando de um profissional da saúde? O senhor que foi lá para poder olhar se estava contratando o médico, o enfermeiro, a pessoa para poder atender aquela pessoa que tinha necessidade de ser atendido na unidade de saúde. O senhor também foi lá na casa daquela família que estava precisando do médico? Ou o senhor não foi lá porque lá só tinha 3 ou 4 pessoas, mas ali tinha uma aglomeração de gente e o senhor estava precisando de clique nas suas redes sociais, aonde tinha uma multidão? Com certeza, eu não vi nenhum vídeo de vereador aqui indo lá, vereador Delcimar, naquela família que porventura tinha um doente precisando de um enfermeiro, de um médico para poder ser atendido. Eu não vi nenhum vereador lá, eu estou aqui na casa da família que está precisando de um médico. Ele não foi. Mas lá,
vereador,
lá aonde estava credenciamento, aonde a prefeitura estava fazendo o seu trabalho, que era de contratar profissional para atender o cidadão anapolino, o cidadão foi. E ainda, devia ter vergonha na cara, porque foi de mão vazia. Se tinha pessoa com fome lá, por que ele não foi levar um lanche? Não foi, foi levar o celular dele para poder estar aqui, ó, fazendo o vídeo. E aí, o que nos deixa mais triste é que eu estava ouvindo uma reportagem essa semana, onde uma moça caiu do prédio, o cara veio de lá pedir socorro e foi lá roubar o celular. Então o ser humano, ele chega num ponto que é extremamente desagradável a forma de querer aparecer. E aí, vereador doutor Zé Fernandes, Vossa Excelência, no período da campanha, eu vi o senhor criticando um trabalho social no período da pandemia, que sempre aconteceu na cidade de Anápolis, que é onde a igreja entrega cesta básica, que é um trabalho que é feito todo mês. Aí, porque a primeira dama, a mulher do prefeito, foi candidata, na sua mente, o senhor achou que estava entregando cesta básica porque a mulher do prefeito era candidata. Equivocado, é um trabalho que faz diariamente na cidade de Anápolis. Esse processo que teve para poder contratar médico é de acordo com a necessidade. Aí Vossa Excelência foi lá e provocou o Ministério Público. O projeto estava aqui na casa, o entendimento do líder do executivo, junto com a mesa diretora, nós não colocamos o projeto para poder votar, porque senão Vossa Excelência seria o primeiro a vir aqui falar que estava colocando o projeto para votar, porque estava no período da eleição. Igual a Câmara Municipal, através da mesa diretora, qual o senhor quase nem participa da mesa diretora para poder assinar documento nem nada, depois o senhor veio aqui falar a respeito de concurso público, o senhor nem participou, não participou de debate, de discurso, de nada, de concurso público aqui da Câmara. Isso foi uma conversa. Vereador Domingos, vereador Efreite, vereador João da Luz, vereador André Rezende e vereador Leandro Ribeiro. Eu não vi o senhor conversando junto conosco, não. E depois o senhor, ó, parabéns. Quero dizer a Vossa Excelência que o trabalho nosso de vereador, ele é da hora que nós acordamos até a hora que a gente toca. Porque eu não tenho outra função. Minha função é ser vereador. Eu fui eleito para ser vereador. Então, eu fico 24 horas só para debater as coisas que você, eleitor napolino, votou em mim ou não. Eu estou aqui para poder defender a causa. Eu não tenho outra função. E aí eu vejo Vossa Excelência tudo criticar, principalmente em relação a tudo que é respeito da área da saúde. Só que o prefeito Roberto já tinha em mente do projeto, ele chegou na casa, ia ser votado, o líder do executivo ali fez uma conversa com o prefeito, vamos esperar poder passar a eleição para depois trazer esse projeto aqui nessa casa para poder votar. O projeto de concurso da Câmara Municipal estava prontinho antes da eleição. O presidente Leandro Ribeiro chegou em mim e falou assim: vice-presidente, eu sei que o projeto está pronto, mas não vamos colocar em votação, não. Porque se nós colocarmos em votação, o que mais tem aqui na casa é vereador que gosta de quanto pior, melhor. Vai falar que esse projeto só veio em votação agora por causa da eleição. O que, que nós fizemos? Deixamos o projeto pronto. Assim que passou as eleições, colocamos para votar. Da mesma forma, o projeto do executivo. E a vida na cidade continuou da mesma forma. Mesmo com denúncia em rede social, com fake news, de vereador aqui, que com certeza tem vereador aqui, que vai responder é na justiça as fake news que ele fez na época de campanha. Vereador, com atos covardes, vai responder na justiça, com fala mentirosa. Então, eu sempre que eu subo aqui nessa tribuna, eu tenho muito cuidado nas minhas palavras. E digo sempre, as pessoas que trabalham comigo, que cuidam das minhas redes sociais, não compartilha nenhum tipo de fake news para não ter problema para o vereador e nem para você. Porque se você compartilhar, eu tenho apenas 3 pessoas que mexem nas minhas redes sociais. Essas 3 pessoas, se compartilhar, a responsabilidade é dela. Tá certo que às vezes pode recair sobre mim, mas eu chego nela e falo, quem de vocês foi fulano? Então você vai arcar com isso, porque fake news é crime. E quem cuida de crime é a polícia. Então, vereador Soenda, ir lá naquela multidão para poder tirar foto e fazer vídeo é muito bom. Mas ir na casa de alguém que realmente está precisando de um médico, de um enfermeiro para ser contratado, eu não vi. Não vi ninguém. E outra, a cidade de Anápolis tem uma Câmara que tem responsabilidade e tem um executivo que tem responsabilidade de atender a sociedade da nossa cidade. Eu vou falar, presidente, e só reafirmando aos vereadores, assim que terminar a sessão, eu espero que todos vocês venham fazer o bate-papo da Comissão de Finanças. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Réplica, no sentido.
Um minuto de réplica ao vereador Zé Fernandes. Vereador, o senhor ainda não...
Citou, mas citou meu nome.
Não, senhor não... Tá, vou conceder um minuto ao senhor também.
Bom, com relação à fala do vereador Domingos. Primeiro que eu não preciso gritar para falar e transmitir uma mensagem. E outra coisa, você fala na sua fala que eu tenho que ter vergonha na cara. Eu vou te provar que eu tenho, porque eu não sou de sua laia. Só de não ser da sua laia, eu já tenho vergonha na cara. Outra coisa, eu te dei uma deixa para você ficar quieto com relação aos processos, porque isso já vem acontecendo desde 2018 e 2017, eu falei, não existia pandemia. Esse edital já estava acontecendo. Não fui lá para fazer sensacionalismo, nem precisava levar comida, porque o povo tinha comida lá, não tinha onde comer, comeram no chão sentado lá. E eu não tirei clique disso para fazer sensacionalismo, e nem preciso nas redes sociais disso. E para o seu entendimento, eu fui na casa de quem precisa, operei, cuidei e hoje está perfeito. Se você quiser, eu te convido para ir lá. Eu só não divulgo para não precisar fazer sensacionalismo em cima de doença dos outros. Com relação ao concurso daqui, eu faço parte da mesa diretora, assinei sim, se teve maior participação de um ou de outro, parabéns. Mas foi a casa que construiu o melhor modelo de seleção para o servidor público, que é o concurso e não foi a aberração que existia e vai acabar hoje.
Obrigado, Zé Fernandes. Um minuto de réplica, ao vereador Domingos.
Obrigado, presidente. Vereador, quando o senhor fala que o senhor não é da minha laia, e logo em seguida o senhor me convida para poder estar comigo, na realidade, depois, se eu tiver um tempinho na tribuna, o
senhor me explica qual que seria essa laia minha aí, porque eu não tenho esse entendimento. A laia que o senhor está falando é onde eu fico 24 horas trabalhando como vereador, ou é... O que que o senhor quis dizer com isso? Porque acho que não só eu, acho que a população também gostaria que o senhor pudesse explicar de forma mais explícita qual que é esse procedimento de laia. Porque primeiro o senhor fala que não é da minha laia, logo em seguida o senhor já me convida para mim poder estar ao seu lado, para a gente poder dar uma volta aí na casa de A ou de B. Assim, o discurso meu na tribuna não é gritando, eu falo dessa forma. Se o senhor tem a fala mansa, aí é um problema já de Vossa Excelência. Cada um fala do jeito que achar melhor. E eu acho que todo vereador que sabe, o discurso meu na tribuna é uma coisa, e aqui fora é outra. Inclusive, eu gosto muito de Vossa Excelência e tenho um senhor como amigo, e eu acho que o senhor é da minha laia, sim, e a amizade nossa é a amizade da mesma laia.
Obrigado, vereador Domingos. Policial Federal Schwender, um minuto, Vossa Excelência.
Só uma coisa que pode ter certeza é que eu não vou convidar para andar comigo, não. Mas, vamos lá. Vereador, é o seguinte, eu estive lá, sim, na época do credenciamento, as pessoas me solicitaram, a dificuldade que estava ali, eu fui, mostrei e vou mostrar sempre a dificuldade, seja de quem for. Estive também, logo depois, em vários locais de saúde, mostrando a dificuldade também. Estive em algumas casas, sim, e outras me conversaram comigo também, via WhatsApp, telefone, as dificuldades também. Claro que na casa é mais complicado, você vai mostrar a doença da pessoa, não. Então, é melhor só assistir mais as minhas redes sociais. Só está assistindo pouco, né? Então, atente mais, fique mais tempo aí nas redes sociais minhas. O senhor gosta de... O senhor é um assíduo das minhas redes sociais? Continue assistindo. Inclusive, convoco todos, olha, é @pf.suendo, Instagram, né? Faça igual Domingo de Paula aí, assista minhas redes sociais, que ali a gente fala a verdade, puramente a verdade, e eu mostro mesmo, não há problema nenhum, né? E não vou andar com o senhor, pode ter certeza. Diferente do Fernando que convida, eu não.
Obrigado, vereador Suendo. Eu queria acompanhar suas redes sociais, mas eu sou bloqueado. O senhor me bloqueou algum tempo atrás. Desbloqueia lá que eu volto a acompanhar, Vossa Excelência. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paula.
Vereador Suendo, eu também sou bloqueado. Se o senhor me desbloquear, eu vou acompanhar a rede social, não só de Vossa Excelência, como de todo mundo. Vou dizer ao senhor que eu não tenho nenhuma vontade, nem gostaria de andar com o senhor, sem ser no nosso convívio de trabalho aqui, qual respeito o senhor, quando a gente entra aqui na Câmara, eu sempre respeitei. Faço, às vezes, alguma discussão com o senhor, mas o senhor sabe que o meu coração é diferente do coração do senhor, que eu não tenho maldade. Prova maior que eu vou e converso. Inclusive, estive no seu gabinete, onde eu comi um pudim muito gostoso lá, e não só no gabinete de Vossa Excelência, mas eu vou no gabinete de todos os vereadores. Agora, fora da Câmara aqui, eu não tenho nenhum convívio com o senhor, da minha parte. Aonde eu vejo Vossa Excelência, eu tenho o prazer de cumprimentar, e é só isso, porque o QI do senhor é um QI diferente de algumas pessoas que eu conheço em relação a QI, em relação a coração e em relação a pensamento também. O pensamento do senhor é meio conturbado e meio maldoso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Domingos Paulo. A vida que segue, próximo morador, Delcimar Fortunato, 5 minutos.
10:26, vereador Delcimar Fortunato fala por 5 minutos no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Nobres Pares, você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester, né, cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Lucivan Machado, que se filia hoje ao Partido Avante e é pré-candidato a vereador por Anápolis. Senhor presidente, o que eu quero, né, trazer nesta manhã, primeiramente, eu quero aqui fazer uma defesa de um grande amigo, um batalhador. Ele não me deu procuração, muito menos pediu para mim defender ele. Né? Uma pessoa que eu tenho o maior apreço e sempre atacado, né? Sempre atacado. O nome dele, né, é Domingos de Paula, né, o popular Dominguinhos, do Cedro. É, o Dominguinhos, né, para quem não sabe, você que está nos ouvindo, aqui é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, parceiro Domingos de Paula, que é uma pessoa que trabalha em prol dos menos favorecidos, uma pessoa que briga né, pela cidade, né, aonde tem uma demanda, o Domingos de Paula está lá. E quero dizer que o Domingos foi eleito, né, presidente desta casa por biênio, né, 23-24. Inclusive, teve o meu voto. Então, Domingos, se você é atacado, é porque você soma em prol do parlamento, em prol dessa cidade. Eu acho que é desnecessário atacar o colega, né, e fazer esse tipo, né, de ataque numa pessoa que está defendendo a população. Né? Acho que o adjetivo que foi usado aqui pelo colega, né, em relação ao domingo, acho que ficou muito ruim para o colega Zé Fernandes, que também é uma pessoa que eu tenho muito apreço. Acho que tem que respeitar, né, o colega. E realmente, o Domingão não tem vergonha de andar com ele, não. Muito pelo contrário. Eu ando com ele qualquer hora, né? Nosso futuro presidente. Inclusive o presidente, né, do Zé Fernandes também, do Fuender, né, desta casa. Senhor presidente, eu quero também discorrer sobre a fala do João da Luz, né, em questão da insulina. O João da Luz, mais uma vez, eu quero dizer que o João da Luz é da base aliada. Né? O João da Luz, ele é parceiro de primeira hora do prefeito Roberto. E o João da Luz traz aqui, né, um assunto em relação à insulina, colocando a culpa do secretário de saúde. Eu não estou defendendo o secretário de saúde, não tenho nem afinidade com esse camarada. Por mim, eu já tive que ter saído. Mas nós temos que defender o prefeito Roberto, porque ele é aberto ao diálogo. E o vereador João da Luz, ele tem acesso ao café de cacheta, ele rosa, ao prefeito Roberto Naves. Mas aqui tem uns camaradas, Cleidilário, que eles se dizem da paz aliada, mas eles não vão lá levar a demanda para o prefeito. Eles vêm para a tribuna querer detonar a administração, aparecer, né, dizer que está defendendo a população, na verdade está fazendo politicagem. Tem que largar desse tipo de comportamento aqui nesta casa. Diz que é da base aliada, ou vai para a oposição. É simples, se você quer bater, vai para a oposição. Porque eu sou livre, eu sou da base, mas se eu quiser fazer uma crítica ao prefeito Roberto, eu estou livre. Se ele achar ruim, achou. Mas eu digo diretamente para ele, ou lá no gabinete, ou mandando um recado aqui da tribuna, mas falar direto ao prefeito, né, cobrando o secretário de saúde. Quem assina, quem autoriza é o prefeito Roberto Naves. E não está do jeito que o João da Luz disse, não. Existe licitação, existe todo um trâmite. Não está faltando insulina porque não tem dinheiro, não. Explica a situação. Faz a explanação direitinho aqui nessa casa, nessa tribuna. Uma parte do nome.
Obrigado. Prometo ser bem breve, porque seu tempo é curto. Mas o senhor está de parabéns. Eu acho que realmente a primeira coisa que o vereador João da Luz tem que procurar fazer é ir até o executivo procurar soluções. Se está com algum problema, se está com alguma demanda, que vá. Eu acredito que por ele ser da base, além de ser muito bem recebido, com certeza o prefeito Alberto Naves vai dar a solucionática do problema dele. Ao invés de vir aqui tentar aparecer um pouco mais, trazer um problema que ele nem sequer procurou solução. Então, o senhor está de parabéns, realmente sua palavra vem bem a calhar. Obrigado.
Obrigado. Senhor presidente, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, eu não vou atrás de secretário, não porque eu sou melhor do que ele, mas quem faz as deliberações, quem autoriza é o executivo, é o prefeito. Eu não tenho que ir atrás de secretário, não. Quando tiver uma demanda dessa, eu vou lá no prefeito Roberto Naves. Eu bato na porta, eu mando mensagem, né? Eu falo quem quer de direito, que despacha com ele, para me dar um retorno aqui. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vereador João da Luz, solicitando o minuto de réplica. Passo a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Presidente, com todo o respeito ao meu amigo Delcimar e também ao Fred Cacheta, todo respeito. Tenho carinho pelos dois. Mas é motivo de muita graça, viu? Eu tive a cautela, eu tive o cuidado de primeiro... Primeira coisa que eu falei foi que eu procurei o secretário. E o líder... O Jackson Charles, atento, com os ouvidos ligados, ele ouviu que eu procurei o secretário. Ele pediu esclarecimento para o secretário. A resposta, a não resposta do secretário fez com que eu gerasse um requerimento e trouxesse para a tribuna, trouxesse para a Câmara. Porque se você pede informações para o secretário e ele não te dá, eu tenho a prova. Agora, ser base não é ser puxa-saco, não. Os vereadores têm que entender, ser base é você estar junto com o prefeito, ajudando o prefeito na execução dos projetos do prefeito aqui, mas as demandas da cidade que não forem resolvidas, você não tem que ficar aqui como puxa-saco de prefeito, não, gente. Base não é isso, não. Eu acho que nós temos que saber diferenciar o que é base e do que é trabalhar para o povo. E eu estou aqui a serviço do povo, não é aqui fingindo que trabalha para o povo, não. Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Delcimar solicitou um minuto de réplica. A palavra é
você. Eu só quero dizer o João da Luz, primeiro, que eu não sei puxar saco, eu não preciso puxar saco de outro, puxar saco de Deus. Preciso puxar saco, não. E outra, quero dizer para Vossa Excelência, que eu não faço de conta, quem está fazendo de conta é Vossa Excelência, jogando para a plateia. Então, Vossa Excelência tem que respeitar, né, a minha pessoa. E quando você quiser fazer a tratativa, faz com o prefeito, vai lá e discute. Vossa Excelência que fica aí falando que é base aliada, Vossa Excelência é folha de bananeira. Pra lá e pra cá. Então, Vossa Excelência tem que respeitar as pessoas. Não é falar que o vereador Delcimar é puxar saco. Eu podia puxar saco de prefeito, não, rapaz. Me respeita. Eu tenho que puxar saco do povo. O povo que paga meu salário. Eu fui eleito pelo povo. Ontem eu estava na rua, amanhã toda no sol, visitando a população. Enquanto Vossa Excelência estava passeando.
Obrigado, vereador Delcimar. Na sequência, último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
São 10h34, o vereador Jackson Charles usa agora a tribuna, ele é o último inscrito no grande expediente, ele tem 10 minutos para falar. São 10h35, vereador Jackson Charles.
Nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que cobre presencialmente essa sessão e todos que estão presentes no plenário. Presidente Leandro Ribeiro, eu nem ia fazer uso da palavra essa manhã, mas eu quero fazer aqui um resumo, um apanhado geral das falas proferidas pelos vereadores, até para que as coisas fiquem tanto quanto mais esclarecidas e que os ânimos voltem à sua normalidade. Com relação à fala do vereador João da Luz e também do vereador Delcimar, em primeiro lugar, eu quero agradecer o vereador Delcimar pela sua parceria com o Executivo Municipal, vereador Fred, na defesa e em conteste das ações do Executivo. É importante essa parceria e essa lealdade para que nós possamos aí ter condições de fazer um trabalho realmente à altura do que o povo anapolino merece. E às vezes, vereador João, essa lealdade, ela traz, inclusive, até empolgações a qualquer um outro vereador, no sentido de estar sentido ofendido pela fala, no caso, pela fala que o senhor fez. O vereador João levantou aqui a questão da falta de remédios dos diabéticos. Na verdade, não há nenhuma ausência de insumos do diabético em dia. O que acontece, como eu falei anteriormente, vereador João, é que os fornecedores, os distribuidores, não estão entregando os insumos, os remédios, a contento. Para isso, a administração municipal tem tomado as medidas cabíveis, que é as notificações, às vezes solicitando para que isso ocorra. Mas, de modo geral, as entregas estão acontecendo normalmente, obviamente,
Um caso ou outro, nós vimos aí nas redes sociais uma matéria exclusiva de um ponto, caso pontual, que às vezes a pessoa ela excede um pouco da sua reivindicação. Mas que, de modo geral, eu acredito que não vai ter governo nenhum nesse país. Aliás, não existe governo nenhum que consegue agradar gregos e troianos ao mesmo tempo. Então, um deslize aqui, um deslize ali, às vezes acontece. É importante que a gente esteja antenado e ligado, consciente e informado da realidade dos fatos, para que a gente possa, aí sim, fazer as nossas colocações dentro de uma realidade. Mas, como eu disse, de qualquer forma...
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador João.
Vereador Jacques, existe uma associação dos diabéticos, existe um movimento de pessoas que lutam para fazer essa lei, ela prevalecer como uma lei aprovada e que essa lei garante aos diabéticos esse medicamento. Inclusive, teve uma reunião, eu fui convidado para essa reunião, a reunião do Conselho de Saúde. Essa reunião aconteceu semana passada, mas eu não fui. E eu fui provocado para participar dessa, porque eu participo da Comissão de Saúde. Eu não fui, mas eu mandei uma mensagem para o secretário de Saúde. Secretário, você pode esclarecer para mim o que está acontecendo com relação à falta do medicamento para os diabéticos? Está aqui no meu celular, eu posso te mostrar, posso te provar. Ainda coloquei até a carinha de observando, cadê a resposta, secretário? Eu sou o fiscal da população, eu preciso de dar esclarecimento para a população. E o secretário não respondeu. Então, eu pensei que eu tinha um acesso à comunicação livre, mesmo sendo considerado como base. Então, acho que os secretários precisam estar atentos a quem é base aqui nessa casa para poder dar a resposta imediata, para a gente não ter que vir trazer esse negócio aqui. Porque se eu perguntar para o secretário e ele não der a resposta para mim, nós vamos trazer para discussão, sim. Entendeu? Para a gente buscar aqui a solução do problema.
Obrigado, doutor João. Não sei os motivos que levaram à não resposta, e aí nós podemos classificar como vários, como, por exemplo, problema de comunicação de internet, uma reunião séria que pode estar acontecendo e não está próximo ao celular. Ou seja, são várias as questões que podem ser levadas em consideração. Mas a menor dela é que não haja respeito por parte dos secretários e do executivo para com os vereadores. Eu, às vezes, sou líder do executivo e, em alguns casos, sinto a demora de uma resposta ou outra, mas compreendo que eu não sou o bambambam, nem sou nenhum Deus, ao ponto de exigir que a resposta chegue para mim imediatamente. Eu tenho humildade de entender que, às vezes, não é possível se dar essa resposta naquele tempo, naquela hora. Então, é questão de, às vezes, um pouco mais de humildade, meu João, resolva essa questão. Mas, saturado isso aí, eu quero dizer para o senhor que está encaminhado e os insumos têm sido entregues regularmente e, obviamente, vai acontecer ainda. A distribuidora não entregar um outro e acontecer um novo problema relacionado a isso. Com essa fala trazida aqui pelo vereador José Fernandes, que eu também dei a minha opinião, e depois defendida pelo vereador Domingos de Paula, é importante que nós, vereadores, tenhamos a sabedoria de talvez fazer uma acusação e incorrer no mesmo erro do colega. Eu penso que o meu amigo, o irmão Zé Fernandes, cometeu o mesmo erro ao ele dirigir ao vereador Domingos, da forma que dirigiu, que ele sentiu que o vereador Domingos não foi correto com ele. Então, às vezes, a forma que a gente trata as questões, ela faz com que nós cometemos o mesmo erro ao qual nós nos sentimos feridos ou machucados. No problema em si, em se tratando da questão dos contratos, eu quero aqui reforçar a fala do vereador Domingos, no sentido de que eu, particularmente, enquanto líder do Executivo, tive uma conversa particular com o prefeito Alberto Naves e eu estava me sentindo constrangido e incomodado nos projetos que poderiam ser encaminhados para casa que pudessem ser relacionados à questão política. Ou seja,
qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de atuação, alteração de lei, que fosse vista dessa maneira, eu pedi ao prefeito que eu, particularmente, segurasse esse projeto e deixasse para que ele fosse votado posterior às eleições. Foi o caso desse projeto, que ele já estava na casa e eu, particularmente, após uma conversa com o vereador Vetrave, solicitei para que esse projeto fosse votado posteriormente, porque esse projeto já estava sendo levado por cunho político, porque já tinha informação de várias pessoas que já tinham procurado, inclusive, por exemplo, o vereador Suêmer foi candidato a deputado estadual. E eu sei que muitas pessoas dessas, porque elas me falaram, disse que procurou o vereador Suêmer para tratar desse assunto nessa época. E eu, respeitando o momento do vereador Suêmer de candidato, eu achei prudente que essa matéria fosse votada posteriormente, porque a primeira-dama também era candidata a deputado estadual. Pessoas também procuraram o vereador Zé Fernandes, porque elas me disseram que procuraram o vereador Zé Fernandes para tratar dessa questão. Sabedor disso, eu disse, prefeito, vamos aguardar, vamos dar um tempo para que essa matéria não seja vista como uma matéria eleitoreira, que essa matéria possa trazer algum benefício para a candidata que o senhor, porventura, apoia para deputado estadual. E o prefeito, com toda a maturidade que sempre teve, entendeu o meu pedido e, a partir daí, nós seguramos esses projetos para que facilitasse, inclusive, a nossa relação interpessoal aqui dentro da casa. O caminho foi trilhado por aí. Posteriormente a isso, a provocação que o vereador Zé Fernandes fez no Ministério Público, que eu acho que todos nós temos o direito de fazer, na condição de legislador, dizer que ficou claro para o Ministério Público que em momento algum houve nenhum ato ilícito, ou errado, ou que fosse contrariando a lei por parte do Poder Executivo. Absolutamente. Mas que, como sempre há uma boa relação entre o Executivo e o Judiciário e o Ministério Público, o prefeito Roberto Naves acatou uma sugestão do Ministério Público para que houvesse essa pequena alteração para os próximos contratos. Foi isso que aconteceu. Nenhum, nada de cavalo de Troia, nada de coisas absurdas, absolutamente. Então, eu estou esclarecendo isso para dizer que o prefeito Roberto Naves entende todas as ações e atuações dos vereadores, entendemos os momentos mais calorados das discussões, mas que o prefeito Roberto Naves sempre mantém e sempre manterá a boa relação, respeitando o poder legislativo com todos os seus direitos e deveres e também atendendo todas as demandas aqui apresentadas pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo. Portanto, são essas minhas palavras, dizer que tudo foi válido, tudo é positivo, quando o objetivo é tentar melhorar algo para a população. Deste modo, o prefeito Roberto Naves sempre esteve e sempre estará aberto para atender qualquer tipo de sugestão dessa natureza e com essa visão. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Zé Fernandes pediu um minuto de réplica para fazer uma explicação. Com a palavra, Zé Fernandes.
Obrigado pela oportunidade. Com relação ao oportunismo, se teve o político ou não na época, eu acho que ele absolutamente não teve e foi muito prudente mesmo colocar depois, e mostrando a responsabilidade do gestor. Com relação à ida lá no MP, eu até dividi com o vereador Jackson na época, que ele falou assim, é totalmente válido, embasa a gente, traz argumentos para a gente colocar mais respaldo em futuros projetos e credenciamentos que teve. E com relação ao vereador Domingos, o que aconteceu, eu acredito que ele trata da mesma forma respeitosa que eu trato ele. E absolutamente tem nada pessoal.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Respeito é bom, né, gente? Importante. Bom convívio aqui entre os 23 vereadores. Encerrado o grande expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a verificação do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Dizer a você que acompanha a sessão, depois da fala do Zé, eu já mandei até um coração para ele. Vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fete Cacheta, vereador Edival, vereadora doutora Trícia, vereador Eteriano da SOS, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, parceiro também, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador amigo Lizier Zé Borges, vereador Edmilson, supermercado Sevém, vereador Reamilton Pindra, vereador Etreide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária, a vereadora André Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 159 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, do artigo 92, inciso 10 da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 103, inciso 7º da Lei Orgânica do Município de Anápolis e das Outras Providências.
Projeto de lei complementar 159 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Com a palavra o professor Marcos Carvalho.
Presidente, nós não temos nenhuma dúvida de que a contratação nesses moldes é melhor que o credenciamento. Eu fui procurado por algumas pedagogas que estão no cadastro de reservas que se sentiram um pouco inseguras, pois esse projeto também abre o precedente, deixando organizada a autorização para contratações também na educação. Então, já dialoguei tanto com o vereador Jackson, que é líder do Executivo, como com o vereador Jean, também muito experiente no sentido jurídico dessas discussões, que apenas está sendo organizado, deixando livre esse formato. Mas que essa modificação não tira nenhum direito do cadastro de reservas que já está sendo convocado. Queria apenas deixar essa discussão aqui na discussão. Obrigado.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na verdade, é contrato temporário, né? Não será efetivado, e sim o cadastro reserva será efetivado em tempo hábil. Palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, apenas também é oportuna, pertinente a consideração do vereador Marcos, mas a gente, durante o breve tempo que tivemos dentro da comissão do servidor, pudemos avaliar que existe a exceção da situação em que houver cadastro reserva. Então, havendo, não há, né, de considerar a possibilidade de realizar contrato temporário. Então, está consignado, né? Havendo concurso público, obviamente, não se poderá realizar, uma vez que temos o cadastro de reserva, naturalmente, são eles aqueles que devem ser convocados, em havendo lacuna, déficit, né, de pessoal em determinado cargo. Então, apenas para corroborar a fala do colega vereador Marques e a tranquilizar aqueles que estão aprovados em cadastro reserva, serão preteridos. Eu vou falar.
Discutindo. Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Zé Fernandes, logo em seguida, Suender.
Esse projeto tem 9 páginas, eu tive o cuidado de ler 3 vezes, professor Marcos, atrás dessas respostas que foram as dúvidas de quem perguntou para o senhor e também perguntou para mim alguns. Está na lei. Está escrito na lei, no parágrafo, nesse que a gente está aprovando agora, no artigo 4º, no parágrafo 3º. O recrutamento de pessoal a ser contratado, vou pular, já vou para o parágrafo 3, fica impedida a realização de processo seletivo simplificado nos casos em que exista candidato aprovado em concurso público. Está lá na lei já, pacificando esse entendimento para tranquilizar quem perguntou para mim, quem perguntou ou para qualquer colega desses daí, sobre eventual contratação dessa forma temporária em detrimento dos que já estão em cadastro de reserva. Obrigado.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Na sequência, policial federal Suender.
Também, da mesma forma, é isso mesmo. Só corroborando aí com o Zé Fernandes, que a gente teve essa preocupação também, realmente, né, o cadastro de reserva, ele fica, segundo a lei, garantido ali, né, numa contratação, e eles têm uma preferência aí, enquanto tiver concurso vigente aí, então tem que dar essa preferência para essa contratação. Então, eu tive algumas indagações também, e a gente teve esse cuidado de fazer essa análise, que então tem essa situação ali no texto. Acredito agora é a gente fiscalizar para que isso possa realmente efetivar.
Obrigado, vereador policial federal Suéder. Projeto ainda em discussão.
em votação. Votação simbólica. Contrário se manifesta. Em projeto de lei complementar 159/2022 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária nº 188/2022, de autoria do vereador Domingos Paulo, institui no município de Anápolis a lei 60+, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa com placas utilizadas em espaços públicos e privados da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Urbanismo, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 188/2022, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Senhor presidente. Senhor presidente, só para informar a população que está nos ouvindo nesse momento, esse é um projeto que, na realidade, só vem mudar, porque hoje, quando você chega numa vaga de idoso, você vê uma pessoa com uma bengalinha na mão, né? E hoje você vê aí pessoa de 70, 80 anos, pessoa com vigor ainda, né? Só para mudar aquele símbolo, para poder realmente a gente começar a tratar a pessoa a partir de 60 anos como deve ser tratada. Então, esse projeto só para poder mudar a foto.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Ainda na discussão do projeto, vereador Andréa Rezende.
Quero aproveitar para parabenizar o vereador Domingos Paula em relação ao projeto. Nós temos algumas ações também em defesa do consumidor e em defesa dos idosos. E acho que esse projeto seu de lei, ele é extremamente importante justamente para que se mude a cultura, para que a sociedade seja mais inclusiva e não coloque o idoso à margem da sociedade. Ao contrário, a gente quer que ele seja cada vez mais ativo e participante. Parabéns pelo projeto. Já adianto meu voto favorável.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, Cleide Hilário.
Quero parabenizar aqui o vereador Domingos pela propositura desse projeto. O idoso, quando se fala em idoso, a gente vê aquela placa, ele sempre encurvado, aquilo ali tira um pouco da dignidade do idoso. A pessoa idosa hoje ela é muito ativa, ela está sempre presente na sociedade, muitos deles são provedores das suas famílias. E sempre, mesmo meu pai vai fazer 80 anos e é uma pessoa extremamente ativa, vereador Eli Rosa. É uma pessoa que vai para a roça, anda a cavalo, cuida do gado, então está sempre ativo na sociedade. A pessoa idosa hoje, quando se muda essa placa, vereador Domingos, ele traz dignidade, resgata dignidade para a pessoa idosa. Não quer dizer que ele completou 60 anos ou mais, que ele não é capaz de trabalhar, elaborar e ser ali provedor da sua casa. Parabéns pelo projeto, já adianta aí meu voto favorável.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta. Em projeto de lei ordinária 188/2022, de autoria do vereador Domingos Paula, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador João Feitosa ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, solicitando o retorno do Centro de Operações de Distribuição da nova concessionária de energia, Equatorial Energia, para Anápolis, Goiás. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer à Secretaria Municipal de Saúde fornecimento de materiais e medicamentos para os diabéticos de Anápolis, conforme a Lei 3.167, 7 de dezembro de 2005. Indicação de autoria do vereador Edivaldo Reis ao excelentíssimo prefeito municipal de Anápolis, solicitando a reforma e arborização da Praça João Miranda da Silva, localizada no bairro Bandeiras, rua Jonas Duarte, esquina com Oscar Niemeyer. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender ao chefe do Poder Executivo para a revitalização completa do campo de futebol localizado na esquina da rua MS4, com a Avenida Perimetral, no bairro Vila Norte. Indicação também de autoria do vereador policial federal Swender ao chefe do Poder Executivo para a revitalização completa com a Academia ao Ar Livre, instalação de parque infantil, iluminada e arborizada da praça localizada no encontro da rua 24 com a rua 58 Vila Norte. Requerimento. Requerimento de autoria do vereador André Rezende, número 3.717-3.718, Deusmar Fortunato, 3.720-3.723, doutora Trícia Barreto, 3.707-3.724-3.727, Edivaldo, 3.708, Leandro Ribeiro, 3.710, policial federal Swender, 3.719-3.728-3.732, Hamilton Spindle, de número 3.712-3.716, 3.733-3.743, salvo 3.770. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Na sequência, na discussão de moções, indicações e requerimentos, passo a palavra ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu usei a tribuna outro dia aí para falar sobre essa moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador, e eu tenho certeza absoluta que ele vai estar atendendo essa casa. Mesmo porque, senhor presidente, a questão da emergência dessa empresa irresponsável que está aí, a Enio, e eu sempre defendo os funcionários, ex-funcionários da CEL, que são porto seguro, quando acaba a energia, a gente liga e eles tentam, de todas as formas, procurar resolver em tempo real, mas mesmo assim, senhor presidente, tem o COD, o COD, centro de distribuição em Goiânia, que infelizmente demora 2-3 horas para atender e liberar uma ocorrência. É lamentável essa situação. A gente que já passou por isso, já trabalhou nessa empresa, na empresa antes, CELG, e sabe que um atendimento de emergência tem que ser em tempo real. Esse final de semana mesmo, tanto Vale das Antas, tanto quanto a região do Piancó, ficaram lá quase, mais ou menos uns 4 dias sem energia, simplesmente com o cabo arrebentado, por negligência, por irresponsabilidade do COD, do COD, que é centralizado em Goiânia. Esses atendimentos, senhor presidente, têm que ser feitos em tempo real. E para isso acontecer, nós temos que trazer, o governador tem que trazer novamente a operacionalidade do plantão do COD para a cidade de Anápolis. Isso aí eu agradeço a todos que assinaram comigo aqui e peço a aprovação dessa moção de apelo ao sentido do senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Eu vou avalar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, ainda na discussão, vereador André Rezende, depois Hélio Araújo.
Nosso projeto Tô no Bairro, nós somos convidados pelos representantes do Residencial São Cristóvão para visitar o local e conhecer um problema que eles estão enfrentando muito sério de falta de água. Foi autorizado que aquele conglomerado de prédios, que são mais de 600 famílias, são 3 complexos de prédios, fosse alimentado apenas com uma caixa d'água. E a forma que foi feita a caixa d'água pela Cineágua, ela é extremamente suscetível a furtos de fios, o que dá problema na bomba, a caixa não está sendo alimentada, e aquele complexo de mais de 600 famílias vem ficando sem água durante vários dias até o conserto. Portanto, a Cineágua precisa empreender diligências para conferir um direito essencial, que é o fornecimento de água, e dignidade àquelas famílias, porque elas não têm alimentação de caixa d'água individuais ou até mesmo comunitárias dentro dos prédios. Eles dependem exclusivamente da Cineágua. É um problema crônico e que precisa ser enfrentado com seriedade. Portanto, nós estivemos lá conversando com os moradores e fizemos esse requerimento de número 3.717 à Cineágua para que ela empreenda meios de forma urgente para resolver o problema. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar de parabenizar o vereador João da Luz, que trouxe uma indicação tão importante, a questão do diabético. Nós somos diabéticos, que vivemos o dia a dia. Sabe como a importância daqueles insumos que controlam a diabetes? É difícil controlar quem tem diabetes, a gente sabe que a todo momento a insulina tem que tomar insulina, a gente tem que altos, picos altos, picos baixos, enfim, a taxa de glicose sobe, outra hora que toma a insulina ela baixa, e isso é, a gente tem diabetes, a gente sabe como é importante de ter esse insumo. Geralmente são insumos caros, insulina cara, agulhas, remédios, e isso aí vê, quando a gente vê a falta desse no poder executivo, a gente sabe que a dificuldade é dos dois lados, do lado quem precisa do remédio e do lado quem fornece o remédio. Tema muito importante, vereador, se você trouxe aqui hoje, deixar meu abraço à Associação dos Médicos, à Associação dos Diabéticos de Anápolis, à sua disposição, vamos buscar o ano que vem, se Deus abençoar, alguma coisa que a gente possa ajudar essa associação junto ao Senado, o senador Wilder lá, e fico feliz, é um tema muito importante que foi trazido aqui, dizer que voto a favor desse requerimento, dessa indicação, para a gente buscar uma solução para os diabéticos de Anápolis. Parabéns, Ana.
Obrigado, vereador Hélio Araújo.
Discutindo.
Antes, João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero agradecer as considerações do vereador Hélio. Nós fizemos essa provocação usando essa prerrogativa da Câmara de Vereadores justamente para poder chamar para uma discussão. Por exemplo, nós sabemos que tem problemas burocráticos, organizações administrativas, estações que têm que ser obedecidas. Mas nós sabemos que existe um orçamento para essa finalidade. E aí, por exemplo, você precisa de fazer o quê? A antecipação da organização. Eu acho que o diabético ele não pode deixar para o próximo dia para poder tomar a insulina. Ele não pode deixar para o próximo dia. Então precisa haver essa organização. Eu acho que é interessante, sim, a gente dar essa despertada no secretário, que o Poder Legislativo está atento e observando esse comportamento administrativo. Depende de uma organização, uma logística administrativa para poder não deixar faltar de um dia para o outro. Quanto mais faltar 60 dias, que é a reclamação dos diabéticos da cidade de Anápolis e também da Associação dos Diabéticos. Está faltando insumos há 60 dias. Então, obrigado, vereador Hélio, por compreender esse nosso requerimento. Eu peço apoio de todos os vereadores para esse requerimento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Policial Federal Suena.
Ainda em discussão desse requerimento relacionado à questão do diabetes, é importante, sim, eu também já fiz vários requerimentos pontuais, né, solicitando providência relacionada à questão do diabetes. E mais ainda, né, a gente fez uma indicação aí e lutamos por isso, para a criação de um centro de referência, de um hospital, né, de referência aos portadores de tratamento de diabetes aí o mais rápido possível. Anápolis faz de forma urgente um centro de referência, um hospital que visa tratar, cuidar dos diabetes. A gente tem esse requerimento na casa, tem esse requerimento junto ao prefeito, buscando também algumas etapas aí, né, de emendas fora que a gente possa estar trabalhando. Eu acredito que a Anápolis ganharia muito, então acredito que precisa urgente de um centro de referência, de um tratamento de referência de diabetes o mais rápido possível. E essas questões pontuais, então parabenizo aí o requerimento e também, né, conta com o meu apoio, até porque eu já fiz vários requerimentos pontuais nesse sentido também.
Discutindo.
Obrigado, vereador Suender. Vereador Jean Carlos.
Já presente. Em relação à questão dessa falta de algum suprimento do diabetes, me surpreendeu, porque tem que fazer justiça aqui. Assim, quando o prefeito Roberto foi eleito, existia aí um grande problema naquele instante. Inclusive, eu estive, né, à frente com os representantes da Associação dos Diabéticos, do gabinete prefeito, naquela ocasião, e eu me recordo bem que a secretária Luzia empenhou esforços aí para resolver. E resolveu. Inclusive, eu acho que naquela ocasião, de imediato, foi feita a dispensa de licitação e foi disponibilizada, se não me engano, a insulina Lantus, que era cobrada pelos portadores aí. E desde então, a gente tem observado que vinha sendo mantido um suprimento regular, uma dispensação regular. Então, me surpreendo, porque talvez seja só uma falta de fornecimento. Mas, de qualquer forma, presidente, fica aí um puxão de orelha para a secretaria monitorar melhor, né? A hora que tiver, de repente, diminuindo o número, né, de estoques, ou até encerrando o contrato, precaver. Porque às vezes ocorre, como bem disse o colega, algum impedimento aí durante o trânsito da licitação. E a saúde não espera. E também em relação ao centro de especialidade diabética, eu estou no nono ano que eu apresento uma emenda no orçamento. Alguns anos foi aprovada, alguns anos não foi aprovada. Uma das minhas 11 emendas na lei orçamentária de 2023, vereador Wendel, é justamente, e vereador Leandro, que também eu sei que luta por isso, é justamente manter na rubrica do orçamento uma previsão de criação do centro de especialidades diabéticas. É óbvio que o município, não, talvez por si próprio, recurso próprio, não consegue estruturar esse centro sozinho. Mas ele pode ali manter essa rubrica para que nós possamos, inclusive, quem sabe em breve com o deputado federal Leandro, buscar recursos e também com outros colegas junto a outros parlamentares, para que isso, de fato, tenha um orçamento maior e possamos, quem sabe, ainda em breve, ver esse processo aí ser, de fato, construído, que é o Centro de Especialidades de Diabetes, que é uma expectativa de muitos dessa casa e, certamente, também da administração. Então, fica aí nosso registro que nós também nos apoiamos a criação desse centro.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte, cumprimentar o vereador João da Luz pelo requerimento. Todos sabem que nós estamos lutando há muito tempo. O vereador Swender também já fez diversos requerimentos acerca do caso, o vereador Elio Araújo. E é uma bandeira que eu tenho empunhado ao longo dos anos. Recebo aqui, na presidência da casa, vários grupos de pessoas portadoras de diabetes que têm lutado muito para que tenha melhor atendimento no âmbito do município de Anápolis. Conversei com o prefeito Roberto e as minhas emendas impositivas ao longo de 2, 3 anos atrás sempre foram destinadas para a criação do centro de triagem dos pré-diabetes. O prefeito Roberto Naves já disponibilizou em CD a área para que a gente possa construir. Em 2018, eu estava prestigiando a inauguração do centro de triagem dos pré-diabéticos de Goiânia, que leva o nome da mãe do senador Cajuru. Eu estava lá prestigiando como secretário de Estado, inclusive aquela foto emblemática que o Cajuru pega na mão do então ex-governador, ou ex-governador Marconi Perillo, naquele momento com um terço na mão. Foi naquele local, eu estava ao lado, e naquele momento o Cajuru falou que se fosse eleito senador, ele destinaria os recursos para Anápolis, falou para mim, cerca de 3 a 5 milhões de reais. Infelizmente, até hoje, esses recursos não vieram. Então, peço ao Hélio, que é suplente do senador Wilder Moraes, que assume agora em fevereiro, que possa mandar esses recursos para que a gente possa construir esse centro de triagem dos pré-diabéticos, para que a gente amenize o sofrimento dessas pessoas, porque a diabetes é uma doença silenciosa que mata, causa cegueira, amputação de membros, e nós precisamos realmente combater. Assim como precisamos criar um hospital dos idosos, um hospital exclusivo para atendimento às mulheres, nós precisamos avançar nesse quesito da saúde, mas o do pré-diabético é muito emergente, é necessário, urgente, que nós precisamos trazer uma solução. E naquela época, o vereador Jean Carlos falou, foi a insulina Aprida e a Lanto que faltava na prateleira da farmácia municipal, e nós conseguimos através do prefeito Roberto Naves. Então, quero dizer aqui que o João da Luz, engrossando essa discussão junto com o vereador Hélio, Suender, Domingos Paula, todos da área da saúde aqui, nós vamos ter certeza que em 2 anos, no máximo, nós teremos esse centro de triagem dos pré-diabéticos. Moções, indicações e requerimentos lidos em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta em moções, indicações e requerimentos lidos, aprovados por unanimidade dos presentes, sem mais assunto a ser tratado.
Pela ordem.
Quem pediu pela ordem?
Pela ordem.
Então, ainda em tempo, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Sander.
Presidente, só manifestar aí uma preocupação relacionada ao projeto que está sendo discutido na Assembleia Legislativa, taxação do agro, onde várias pessoas relacionadas a esse segmento me procurou, conversou comigo também, manifestar realmente uma preocupação, a taxação do governo aos negócios do agro, onde pode impactar lá na frente, né, até mesmo as pessoas, aí, os comerciantes, alimentos, enfim. Então, só para a gente levar essa preocupação, a taxação que pode gerar, né, uma engrenagem aí de aumento em toda a colheita, e, enfim, em vários negócios do agro aí que pode ser colocado.
Obrigado, vereador policial federal Schroeder. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Só para contribuir com a fala do vereador Schroeder, deixar claro que não há novo imposto para o agro nessa lei. Trata-se de uma contribuição que pode ou não ser concedida. Vai caber a cada um membro do agro dar essa contribuição ou não. O que, que o governo está amarrando nisso? É que existem vários incentivos para o agro, e para que as pessoas possam continuar tendo esses incentivos, ele está criando essa taxação. Não é um novo imposto. É mais ou menos o seguinte. É, eu quero muito de você e quero dar algo de mim para você. O governo, a vida inteira, e o governador Romão Caiado, tem trabalhado muito para vários incentivos para o agro. E está criando agora uma... Não é um imposto, é uma contribuição para aqueles que quiserem aderir. Não é todo mundo obrigado, não. Para que você tenha os incentivos do agro, você vai poder contribuir um pouco para o governo. É isso. Então, não é... É muito... Tem que ter cautela no que fala, nós, conhecer o projeto, porque dá a impressão que o governo do Estado... Eu não estou sendo pago aqui para defender o governo do Estado, meu partido é outro, mas eu tive o zelo de ler o projeto. Então, o governo está criando uma contribuição para o agro, opcional para aqueles que querem continuar tendo os incentivos do governo para o agro. Quem não quiser, faz a opção. Abre mão dos incentivos. Pronto.
É isso que eu vou falar.
Então, tá bom, pois é, mas nós vivemos num mundo onde todo mundo tem que dar uma parte de si. Eu, prefeito presidente, então, não é um novo imposto. É uma contribuição opcional para aqueles que querem fazer, lançar a mão dos incentivos para o agro.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela liderança do Avante, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, a fala do líder Jackson Charles, nós sabemos que é desafio. Só que, na hora de buscar os incentivos, o pecuarista, se ele não aderir a algum programa do governo, se ele não aderir esse recurso, se ele não pleitear esse recurso, ele não dá conta, ele não recebe o benefício do governo. A verdade é essa. É facultativo? É. Então, com a contribuição, não. Se você não aderir, você não consegue contratar. Beleza. Aí fala que é opcional, mais uma vez, está enganando o pecuarista, está enganando a população, porque é 1,75, existia isso. Em outros governos nunca teve isso. Agora falar que é uma contribuição, não é obrigatório, mas na hora de eu contratar algo em prol da empresa dele, ele tem que aderir. Eu acho que o governo quer enganar as pessoas, a população, falta com a verdade, não deixou claro, não deixa claro para o pessoal do agro o que é esse projeto, e eu acredito que vai ter mais imposto para o cidadão. Agora é para os empresários, daqui uns dias é para os menos favorecidos. Depois eu vou falar, Júlio.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, pela liderança do PSC, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. No meu entendimento, senhor presidente, o mundo vive de parcerias, o mundo vive de mãos dadas. Eu tenho certeza absoluta que o governo de Goiás, sob o comando de Ronaldo Caiado, que é também um produtor rural, esse aceno, senhor presidente, é um aceno, é um pedido de parceria. Eu acho incrível as pessoas entenderem que não há como estabelecer parceria com o Estado, com o município. Inclusive, senhor presidente, eu estou aqui com uns dois ou três projetos que foram vetados nas comissões, projetos esses que facilitam a vida do próprio prefeito do nosso município. No passado, eu já tive algumas experiências com isso. Eu, pessoalmente, na época que o prefeito, então, Pedro Sayum, tinha problemas até de roçagem das praças e da nossa cidade de forma geral. E eu, como tinha máquina parada, senhor presidente, eu quisera naquele momento, então, emprestar. Eu fui vetado por lei que não estabelece parceria entre as pessoas e os entes. Eu tenho certeza absoluta que esse, esse entendimento do nosso governador Ronaldo Caiado, não tem má fé, muito pelo contrário, ele tem um princípio de parceria, ele tem um princípio de avançar, e as pessoas precisam participar, dos empresários, então, sejam eles um CNPJ ou mesmo os seus como pessoas físicas, entender as dificuldades que todos eles têm com essa escassez de recursos. Eu entendo que nós precisamos formar parceria em todos os instantes da nossa vida, formar parceria em tudo que a gente queira fazer, que a gente queira alcançar, senhor presidente. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, espaço das da ordem do dia ainda em aberto. Ordem do dia. Encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações. Muito aí bom. O Fred Cacheta inscrito, na sequência, Policial Federal Suéter. Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Quero utilizar o espaço das comunicações apenas para parabenizar a todos os policiais federais, em especial meu amigo Dr. Santos, delegado da Polícia Federal, pelo seu dia, hoje o dia do policial federal. Né? Hoje a Câmara se encontra com um policial aqui representante, que é o policial federal Suéter, a esses valorosos homens que realmente fazem de tudo para preservar o direito e a ordem do nosso país. Os meus parabéns. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Da minha parte também, cumprimentar a Suéter pelo seu dia. Dr. Santos, Dr. Paulo Teles, que é o regional hoje aqui na Delegacia da Polícia Federal. Todos os agentes, na pessoa do Daniel, um amigo, companheiro, que fazem muito pelo nosso Brasil. Na sequência, Policial Federal Suéter.
Bom dia a todos. Também, parabenizar os policiais federais pelo seu dia, eu que convivo com a instituição todos os dias, um órgão com gabarito aí de trabalho prestado à sociedade, onde a gente já combateu e combate pedofilia, crime cibernético. Colocamos, presidente, 2 presidentes dentro da cadeia. Então, os policiais federais, um trabalho onde colocaram senadores, secretários, e vários prefeitos, vereadores, e um trabalho contra a corrupção, um trabalho que dignifica a sociedade brasileira. Então, os policiais federais, com respeito muito, muito forte da sociedade, buscando cada dia mais melhorar o seu empenho, o seu trabalho, e naquela sequência de atribuições, não posso deixar também de parabenizar os administrativos que ali estão, que contribuem muito para que a Polícia Federal seja esse órgão enorme, essa grandeza constante também em trabalhos na área administrativa, como passaporte, migração, armas, DELESP, entre várias outras atribuições. Então, aos policiais federais, meus amigos, meus parceiros, meus colegas de trabalho, que Deus ilumine vocês. A gente sabe que acordar cedo, acordar de manhã, bem antes de todo mundo aí, para levar a operação que levou vários meses, ou até anos, para desencadear uma operação onde a população vai saber que é o resultado e vai se transformar. Então, feliz por contribuir muito com esse órgão, feliz por ser um policial federal, igualmente a todos os colegas. Meu grande abraço e que Deus ilumine. Que Deus traga proteção a vocês e que em breve também estaremos juntos em mais várias outras operações. E para o policial federal é isso, missão dada é missão cumprida. E eu não sou simplesmente um político, eu sou um policial federal em uma missão dentro da política. Então que Deus abençoe vocês, meus amigos policiais federais.
Obrigado, vereador policial federal Suéter, mais uma vez cumprimentá-lo pelo seu dia e passar a palavra ao vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero só comunicar à população ali do Polo Centro, que eu estava, junto domingo, o pessoal me convidou para ir lá e eu estive percorrendo as ruas lá e ele pediu que a gente reivindicasse a Secretaria de Serviço Urbano, a Prefeitura, que fizesse a limpeza lá, limpar os bueiros, roçagem, a limpeza do modo geral. E o Zezinho me chamou lá, é um primeiro, o Leno, que é o líder lá do bairro, a Gláucia também, que tem um comércio lá, e
e a gente fez, requisitou a Secretaria de Serviços Urbanos, e no dia de hoje, agora cedinho, o secretário Ederson, o Chico Bigode, já me avisaram aqui que eles estão lá, vai passar o dia lá fazendo a limpeza do bairro lá. Eu quero agradecer e dizer para a população, lá do Polo Centro, primeira etapa, segunda etapa, e a população no modo geral, que nós estamos aqui de pé e à ordem, é só chamar, nós vamos para cima, vamos fazer acontecer, com parceria aí, uma parceria coesa, forte, com o executivo, o prefeito Roberto, agradecer o prefeito também, e muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deusimar Fortunato. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, antes de encerrar a apresentação, só lembrando os colegas que amanhã, quinta-feira, dia 17 de novembro, teremos a última sessão ordinária da segunda semana de novembro. Então, convido a todos os vereadores a estarem aqui amanhã em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Sob a proteção de Deus, declarando encerrada a presente sessão, convocando outro para amanhã, quinta-feira, 17 de novembro, em horário regimental. Ótima quarta-feira a todos.
Muito bem, presidente Leandro Ribeiro.